O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo o reajuste da tabela do imposto de renda com os deputados Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, e Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Deputado Vicente Cândido, o senhor falou da política que o presidente Lula colocou de reajuste sistemático aí da tabela do imposto de renda. Será que não haveria uma necessidade de uma política de reajuste permanente, como tenta se fazer com o salário mínimo, considerando a inflação?
É o compromisso nosso, o presidente vai editar, eu quero corrigir aqui no final do bloco, que eu falei que nós vamos derrubar o veto, nós vamos manter o veto. É para a alegria aqui do deputado, ele festejou dizendo que eu estava concordando com ele, mas foi apenas uma falha aqui de expressão.
A alegria do povo brasileiro.
Então nós vamos manter o veto e vamos editar a norma, corrigindo permanente, e espero que alguns anos acima da inflação, até que a gente faça uma reforma tributária aqui que seja justa, que tributa capital e renda. Por exemplo, na própria tabela de imposto de renda, nós temos quatro faixas. Eu sou favorável que a gente crie a quinta faixa, né, que salários acima de 10, 15 mil reais, que se tributa 35%, 40%, como é o mundo. E que a gente isenta as tabelas, que a gente diminui a tabela, a incidência nos salários menores.
Então,
essa é a justiça tributária. Então, nós precisamos corrigir a carga tributária no Brasil, tornando até maior, mas mais justa. Hoje ela não é tão alta, mas é injusta. Ela poderá ser maior como o tributo Europa, Estados Unidos e outros países aí, que já corrigiu isso há muito tempo. Esse é o compromisso nosso e essa é a edição da norma que a presidente Dilma apresentará à nação já possivelmente a partir de hoje.
Deputado Paulderney, eu queria saber se o senhor acha que pode crescer mais a carga tributária nacional e o que o senhor acha de uma política permanente e estável de reajuste da tabela do imposto de renda?
A nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo e uma das mais injustas do mundo, porque partindo do princípio, quando você paga imposto, você teria o direito de receber serviços do Estado, como saúde, como educação, segurança, infraestrutura. O que é que nós temos no Brasil, Vânia? Nós temos aí esse arremedo de transferências de recurso público para os cidadãos na forma de imposto. Vê as filas do SUS, vê os serviços de saúde que são feitos, que são prestados no Brasil. A educação brasileira, lamentavelmente, nós estamos vendo em que pé está. E a segurança? O Brasil é um país onde tem uma guerra não declarada, onde morrem 60 mil pessoas por ano vítimas de crimes. Crimes! 60 mil pessoas por ano. Tem 15 cidades das mais violentas do mundo, entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Isso é um absurdo. Nós temos que fazer com que a carga tributária no Brasil, ela pode ser até neutra. Vamos lá, manter nessa faixa. Aliás, está crescendo esse ano a carga tributária com as medidas que o governo está adotando. Mas se fosse mais justa e se recebêssemos os serviços adequados, tudo bem. Como é o caso de alguns países da Europa, a Alemanha, por exemplo, os alemães concordam em pagar uma carga tributária mais elevada, em compensação, tem as melhores estradas do mundo e não pagam o pedágio. Tem um serviço de saúde que é um dos melhores do mundo, tem educação dos melhores do mundo. E, no entanto, nós estamos vendo aqui no Brasil uma carga tributária elevadíssima e os serviços de péssima qualidade.
Quero lembrar ao deputado Paulderney, tirando aqui o discurso de oposição e de perdedor, vamos voltar à questão tributária. Deputado, no começo do primeiro ano do presidente Fernando Henrique, onde Vossa Excelência era a base do governo, a carga tributária no Brasil era 25% do produto interno bruto. O presidente Fernando Henrique entregou com 36%. E pior, ele descaracterizou a carga tributária, criando contribuições. Ou seja, você distorce o sistema federativo, que quando você recolhe imposto de renda, ICMS e outros impostos, você tem que distribuir a massa tributária com os estados e municípios. Quando você cria contribuições, você fica no caixa do governo.
Mas então, quem criou essa distorção?
Quem aumentou a carga tributária?
Cícero,
quem
tão criou, ruim, por que não mudou?
Quem criou
por
a carga tributária?
Reduziu?
É porque,
não reduziu?
Porque 70% de empresários, eu duvido. Eu duvido,
não existe isso de empresário.
Duvido e lança aqui o desafio.
É governo fraco.
Lança o desafio para a Vossa Excelência.
Não, deputado, duas pessoas falando.
Não tem capacidade de fazer uma reforma tributária.
Deputado Valdenei, deixa eu terminar, deputado, porque quem está assistindo não consegue entender com duas pessoas falando.
Nós vamos colocar na pauta os impostos sobre grande fortuna, sobre CPMF, para tributar,
tributar
renda e patrimônio. Mais. Quero ver qual vai ser a posição, a orientação da bancada do deputado.
Seremos
já que ele está concordando que a carga é alta e injusta, nós vamos colocar aquilo que deve ser justo e vamos ver o comportamento da bancada aqui do deputado.
Eu gostaria de colocar uma questão para os dois deputados. Como a gente está vendo, o Brasil não parece que saiu de uma eleição há 4 meses. O clima político está muito acirrado, a briga política está muito acirrada e os analistas têm dito que os problemas políticos, né, que o conflito entre o governo e o Congresso tem prejudicado a economia. Eu gostaria de saber dos senhores se existe uma forma de se solucionar esse problema, de se superar esse problema, de forma a ajudar também ao país chegar a uma solução aí para esse momento de desaquecimento econômico.
Sou
deputado Valdenei.
Muito bem. Veja bem, nós estamos vendo aí 4 anos do governo Dilma com uma total omissão. Não vai ao centro dos problemas, não vai à questão que precisa ser resolvida. Como eu disse, ninguém aguenta mais essa insegurança no nosso país. Nós precisamos ter confiança no governo. Cadê as metas de inflação que o governo diz que cumpre? Ora, nós estamos com 7,7% de inflação até fevereiro, de março a fevereiro. Nós vamos chegar agora em março com inflação que vai pegar o tarifaço da energia elétrica e vai pegar o tarifaço do combustível, que vai passar de 8%. Isso é um absurdo. Cadê a meta de inflação, que é 4,5%? É por isso que nós estamos aqui com esse debate dizendo que não há o comprometimento, não há o compromisso, porque 4,5%. Que é a meta da inflação, é o que o governo quer para corrigir a tabela de imposto de renda. Agora, a inflação está aí. Ano passado foi 6,40%. Esse ano já está em 7,7%.
Deputado Vicente Cândido, nesse clima, como é que vai ser enfrentar esse ano?
O clima se resolve, Vânia, cada um cumprindo o seu dever constitucional. À medida que o Congresso trazer para cá as agendas positivas, se debruçar em cima das medidas para desenvolvimento econômico, para a reforma política, para a reforma tributária, estaremos contribuindo para a tranquilidade política e para o crescimento do Brasil. E a presidente Dilma vai lançar nos próximos dias pontos importantes para a retomada do crescimento e para que você possa continuar distribuindo renda no Brasil, que foi o grande feito do governo Partido dos Trabalhadores, tanto com o presidente Lula como com a presidente Dilma. Tirado aqui o discurso de oposição, palanque eleitoral, nós vamos dá tranquilidade para a nação. A presidente está muito focada nessas competências dela, nas atribuições dela. Cabe o Congresso Nacional fazer a mesma coisa. Se a gente ficar aqui apenas no debate eleitoral, no calor ainda das urnas, nós vamos esquecer a nossa função constitucional e vamos ficar fazendo um muro de lamentação. Os trabalhadores reconhecem isso. Nós fechamos ano passado com um índice de desemprego abaixo da série histórica do Brasil. Vamos continuar gerando bons empregos, vamos continuar investindo na educação. Nós temos aí o Plano Nacional de Educação que vai ser implementado, que vai levar 10% do PIB, onde nós vamos construir um outro Brasil com decência, com civilização, com consciência, com pesquisa, com conhecimento. E esses são os propósitos do nosso governo. Estamos retomando essas atividades. Espero que o Congresso Nacional cumpra a sua parte. Não fica aqui só fazendo discurso eleitoreiro, como a gente percebe aqui no dia a dia.
Deputado Valdenei, quais as medidas que seriam necessárias para o país retomar o crescimento econômico?
Em primeiro lugar, vamos tirar essa história de discurso eleitoreiro. Estou aqui na Câmara já há algum tempo. Quando a bancada do PT vivia fazendo badernaço, inclusive no plenário da Câmara, tentando desqualificar os governos anteriores. Chega, gente. Nós precisamos realmente viver um momento onde o governo possa dizer à nação que medidas é que vai fazer para que possa ter credibilidade. Me parece, e parece a toda a nação, a presidente nomeia uma equipe econômica e fica fazendo oposição a essa equipe econômica. Como acreditar no governo desse? Eu não vejo saída, honestamente. Nós não podemos continuar da forma como estamos. O governo perdendo credibilidade. A Petrobras, neste governo, no primeiro governo da Dilma, perdeu mais de 60% do seu valor, só a Petrobras. A Eletrobras, quase 70%. Sabe por quê? Porque a Dilma editou a medida provisória em 2012, dando 20% de descontos, e aí esses descontos pesaram no caixa da empresa, o Tesouro Nacional teve que aportar recursos, e agora a população, que já pagou em 2014 esses 20%, vai pagar agora até 50% a mais de tarifaço de energia.
Já que o deputado está fugindo do tema,
como é que nós podemos confiar? Como é que nós podemos acreditar num governo como esse?
A gente tem um minuto para cada um, deputado Vicente Pena.
Eu estou em desvantagem aqui, porque o deputado está...
Temos que buscar, sim,
deputado Vicente,
temos que buscar combater essa omissão.
Deputado,
o governo que não
está
tem proposta certa.
Deputado Vicente, está com alguma falha na memória. Nós pegamos a Petrobras valendo 15 bilhões de dólares no governo Fernando Henrique, levamos a Petrobras a valer 150 bilhões de dólares, e hoje ela continua valendo muito, acima de 100 bilhões de dólares no mercado. Nós pegamos a Petrobras, que produzia 1 milhão e 600 mil barris de petróleo por dia, hoje está produzindo 2 milhões e 300 mil barris por dia de petróleo. Nós pegamos a Petrobras, que não tinha presença internacional, hoje é uma das grandes multinacionais brasileiras. Nós estamos passando a limpo tudo aquilo que o governo Fernando Henrique deixou de mazelas para nós. Nós pegamos a Petrobras terceirizada, privatizada, e valorizamos, elevamos o quadro de funcionários da Petrobras. Fernando Henrique entregou a Petrobras para nós com 64 mil funcionários. Hoje tem quase 90 mil funcionários, que nós cortamos as terceirizações precárias, onde tinha acidentes, mais acidentes nas plataformas daquela época, porque não tinha qualificação dos trabalhadores. O problema que acontece hoje está sendo apurado com lisura, com decência, com responsabilidade, deputado, para que a gente possa tornar a Petrobras realmente o orgulho do povo brasileiro, uma grande empresa de petróleo.
O orgulho que foi sequestrado. O orgulho que foi roubado. Que tiraram, suprimiram do povo brasileiro.
Os senhores têm inveja, porque os senhores não teve coragem de fazer o que nós estamos fazendo.
Não, é a Polícia Federal, o Ministério Público.
Sobre o comando da presidente Dilma.
É o Ministério Público, não tem o comando da presidente Lula.
Onde vocês engavetavam todas as ações de apuração.
O Ministério Público, a Justiça Federal.
Pergunta quem era o diretor da Polícia Federal na época.
Tudo
o
isso.
Que que ele fazia, a não ser pedir bênção para o Palácio toda hora?
A gente pode fazer um outro Brasil em Debate para discutir profundamente
difíceis.
A questão da Petrobras.
O governo está
eu agradeço a presença do deputado Paulderney Avelino, eu agradeço a presença do deputado Vicente Cândido. O Brasil em Debate termina aqui, a gente pode discutir esse assunto em outras edições. Se você quiser rever ou compartilhar esse e outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência, eu te espero nas nossas próximas edições. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.